Podcast Unesp.
Os recentes ataques das Forças de Defesa de Israel na Cisjordânia foram considerados os mais letais no conflito israelense-palestino desde agosto do ano passado, quando 3 dias de ataques consecutivos deixaram cerca de dezenas de feridos e mortos, entre combatentes e civis, incluindo inúmeras crianças. No início do mês de julho, Israel iniciou no campo de refugiados de Jenin a maior operação militar na Cisjordânia nos últimos 20 anos. Após alguns dias de conflitos, fontes regionais afirmaram que Israel começou a se retirar do local, porém não se sabe ao certo o real cenário bélico. As tropas israelenses enfrentaram as brigadas de Jenin, unidade formada por diferentes milícias palestinas, sediadas no campo de refugiados que fica no centro da cidade. Carolina Antunes Condé de Lima, doutora pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas, Unesp, Unicamp, PUC, São Paulo, e membro do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Unesp, comenta aspectos dos recentes ataques de Israel realizados em Jenin, Cisjordânia.
É importante entender que a violência assistida, quando mencionamos Palestina e Israel, não é algo pontual ou uma guerra religiosa, mas sim consequência de uma estrutura sócio-histórica que permeia a relação de ambos os estados. Por isso, para falar sobre os últimos acontecimentos em Jenin e na Cisjordânia, é necessário voltar um pouco na história. Antes, contudo, é preciso explicar o que é Jenin e sua importância. Jenin é uma cidade situada no norte da Cisjordânia, que é uma região ocupada por Israel desde 1967, e abriga um campo de refugiados com o mesmo nome e com uma população de cerca de 14 mil pessoas. Os residentes do campo de Jenin são descendentes dos palestinos que foram expulsos de suas terras e casas quando o Estado de Israel foi criado em 1948. Já no início dos anos 2000, Jenin foi o palco de um dos piores ataques israelenses durante a Segunda Intifada, que resultou na morte de 52 palestinos e 23 israelenses. Recentemente, a cidade ressurgiu como um ponto de conflito desde o acirramento da violência entre colonos israelenses e palestinos que ocorre desde 2021 na Cisjordânia. Todos esses acontecimentos, por sua vez, são consequências do processo de colonização de assentamento na Palestina histórica, que acontece desde o início do século XX. Definida como deslocamento ou eliminação total da população originária para ocupar um território, apagando os vestígios humanos e culturais daqueles que ali estiveram antes, a colonização de assentamento tem expulsado palestinos de suas casas e apagado sítios históricos como se eles nunca estivessem existido ali. Além disso, no caso palestino, 3 construções ideológicas são essenciais para se entender esse processo todo. O primeiro deles é o racismo orientalista, que é a ideia do árabe muçulmano como grande inimigo do Ocidente. O sionismo, que eu vou explicar logo mais, e os atentados terroristas de 11 de setembro, que a partir da retórica da guerra ao terror, contribuiu para a retomada do racismo orientalista e seu desenvolvimento para a islamofobia. Mas por que a guerra ao terror é tão importante? Porque quando os atentados do 11 de setembro, o então primeiro-ministro israelense Ariel Sharon classificou a luta contra os palestinos como parte da guerra global ao terror, o que contribuiu para a diminuição da solidariedade internacional com a questão palestina e levou ao aumento da violência contra seus territórios e população. Retomando a questão do sionismo, esse é uma resposta ao antissemitismo histórico que marca o Ocidente há mais de um milênio. A busca por um Estado-nação próprio ganhou força entre os judeus após os pogroms na Rússia czarista no final do século XIX, dando início ao processo de migração para o território palestino, que até então era parte do território do Império Turco Otomano. Esse processo de migração aumenta ainda mais após a Declaração Balfour, de 1917, no qual um representante do governo britânico declarou a intenção do império de transformar a Palestina em um estado judaico, e o fim da Primeira Guerra Mundial e a criação do mandato britânico para a Palestina. Anos depois, a criação de um safe haven se tornou uma questão de vida ou morte para a população judaica após o Holocausto, que matou 11 milhões de pessoas, entre as quais 6 milhões de judeus. O problema é que o movimento que se propôs a ser um movimento para garantir a segurança de um povo se transformou na insegurança de outro. O sionismo parte da premissa de que a colonização deveria ser por e para judeus, tendo então o deslocamento da população original como um de seus pré-requisitos. O colonialismo sionista se baseia nas ideias de substituição e assentamento, ou seja, o objetivo central é deslocar ou eliminar a população local e ocupar a terra em seu lugar. Dito isso, vale ressaltar que, quando falamos de antisionismo e antissemitismo, estamos falando de ideias completamente diferentes. O antisionismo é uma luta contra a colonização da terra palestina e a dizimação do seu povo. O antissemitismo é um preconceito, uma aversão, uma discriminação contra os judeus, que é histórica e que data de mais de um milênio no Ocidente. Essas, portanto, não são ideias similares e é muito importante ter isso em mente. Além das questões sócio-históricas, a atual conjuntura não pode e não deve ser esquecida. Existe, há pelo menos 3 anos, uma crise na política israelense que tem o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no centro dela. Netanyahu foi acusado de subornar a imprensa para receber cobertura favorável e de receber presentes de luxo de empresários do setor das telecomunicações para favorecê-los em licitações e projetos de lei. Essas acusações geraram a perda de seu mandato ainda em 2001 e seu afastamento da liderança do Estado por 18 meses. Apesar disso, em dezembro do ano passado, Netanyahu retornou para cumprir seu 6º mandato. Ao longo de seus 15 anos anteriores como primeiro-ministro, sua principal arma foi a construção de um discurso sobre a ameaça palestina, disseminando a narrativa do medo sobre a sociedade israelense, além de seu apoio incondicional à expansão da colonização judaica pela Cisjordânia e suas várias operações violentas contra a faixa de Gaza. Sua eleição, dessa vez, se baseou nos mesmos discursos, mas com um agravamento. A aliança com a extrema-direita, que tinha como principais exigências a anexação da Cisjordânia ocupada, sob o lema de que a soberania israelense vai se estender à Judéia e Samária, e a proibição da bandeira palestina em instituições educacionais e locais públicos. Essa é uma lei que já está em vigor desde janeiro deste ano. Inserido neste contexto, estão os últimos acontecimentos que envolvem Jenin. O ataque a Jenin é o maior ataque contra a Cisjordânia em 20 anos. Foram pelo menos 10 ataques aéreos em uma área de menos de 500 metros quadrados e que abriga mais de 14 mil palestinos. As consequências foram a morte de 12 palestinos, centenas de feridos e a destruição de infraestrutura básica e prédios residenciais. Esses ataques do dia 3 foram precedidos por ataques próximos a Jenin, ainda em junho, quando drones foram usados pela primeira vez na Cisjordânia desde 2006. Após os ataques aéreos, forças terrestres israelenses cercaram completamente o campo de refugiados, utilizando dezenas de veículos blindados para preparar uma operação militar terrestre maciça, que causou grandes danos em casas e estradas. Participaram dessa operação cerca de 150 veículos blindados e cerca de 1.000 soldados das Forças Especiais de Elite, do Exército, dos Serviços Secretos, da Polícia e da Polícia de Fronteira. O ataque do último dia 3 ocorreu no momento no qual a violência e as tensões continuam a aumentar em Israel e a Palestina, em função da aprovação pelo Estado israelense da construção de milhares de novas casas para colonos na Cisjordânia ocupada. Soma-se a isso o fato de o campo de refugiados de Jenin estar se tornando cada vez mais o lar de combatentes palestinos, especialmente no último ano, quando um número crescente de jovens pegou em armas contra Israel, face às crescentes operações militares israelenses e aos esforços para expandir a colonização israelense pela Cisjordânia. Então, juntamente com Gaza, Jenin tornou-se o principal símbolo da resistência palestina. As brigadas de Jenin São apenas um dos novos grupos emergentes, que representam uma desilusão crescente com a autoridade palestina e a frustração com a ocupação israelense em curso. Um dos principais objetivos dessas incursões israelenses na Cisjordânia, por sua vez, tem sido esmagar esses novos grupos no âmbito de uma operação denominada Break the Wave. A operação Break the Wave teve início em fevereiro de 2022 e é uma resposta às revoltas populares que começaram novamente na Palestina e expressam a frustração gerada pelas campanhas de pressão israelense e pelo quase colapso da vida econômica. Algumas dessas revoltas por todo o território palestino e além do mar deram início ao que se chamou a Intifada Unida. Mesmo com todo este contexto, alguns apontam que a atual escalada em Jenin pode ser parte de um esforço do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para apaziguar os ministros de extrema-direita do seu próprio governo e deslocar a atenção das manifestações contra a chamada cláusula da revogação, que, se aprovada, permitirá ao parlamento revogar, com maioria simples, qualquer decisão da Suprema Corte, mesmo que isso viole as chamadas leis básicas que servem de constituição para Israel. A cláusula da revogação tem sido motivo de inúmeros protestos pelo país, que chegaram a levar mais de 100 mil pessoas para as ruas.
Renato Coelho, para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.